Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página @AlexandrePatricio no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página @FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o máximo de pessoas.
Os episódios novos saem todos os sábados. Então, deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses. Ou psicoses, por que não?
Por que não?
É, só antes da gente começar, eu preciso fazer só alguns avisos mais protocolares. Uhum. É, mas para adiantar para todo mundo, a gente vai conversar hoje com o Ale Patrício, que é a personalidade da hora. Para quem não entende por quê ou não entendeu por quê, o Psicanálise de Boteco do Ale é finalista do Prêmio Jabuti. Então, antes de qualquer anúncio protocolar, Ale, meus parabéns.
Obrigado. Obrigado,
merecidíssimo. Gui. E, enfim, vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta é redundante, mas tá feliz?
Nossa, é demais. Eu acho que não tem nem como trazer em palavras esse sentimento tão inédito, né? Enfim, foi muito surpreendente para mim e muito gratificante também. Nossa, acho que esse trabalho de transmitir a psicanálise de forma democratizada e ter esse reconhecimento, né, de um prêmio tão importante, para mim é da ordem do indizível ainda. Eu estou muito feliz.
Não, parabéns, a gente ficou muito feliz do lado de cá também. E a gente está na torcida por você aqui.
Obrigado.
Mas é isso, olha, os avisos que eu precisava dar aí que eu já estava falando, um deles é que está rolando a Black Week da casa, a Best Week da casa, então... assinatura com 50% de desconto até o dia 25. Depois essa porcentagem ela diminui, então aproveitem. E para além disso, para além do acesso a todo o acervo da plataforma, cada assinatura garante uma assinatura gratuita para todos os professores e servidores da rede pública de ensino do país. Então quem assinar também está colaborando com a educação do país. Né? Afinal de contas, todos esses professores e servidores são também multiplicadores de conhecimento. E o outro aviso é que no final da live a gente vai fazer dois sorteios aqui para alguém ter a chance de ganhar um livro do Alê. Né? Então, tanto a casa quanto o Alê fizeram uma postagem sobre esse encontro que está acontecendo agora. Então é só ir lá, curtir, marcar dois amigos e já está concorrendo. A gente vai sortear exemplares do Psicanálise de Boteco, finalista do Prêmio Jabuti, e do Perto das Trevas, a Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, que foi organizado pelo Alê junto com o Alfredo Nafá Neto. E no final do papo aqui eu vou anunciar os nomes de quem ganhou. Lembrando que vão ser dois sorteios, né? Um nesse perfil, outro no perfil do Alê. Então, duas pessoas vão ser sorteadas no final. Então, esse outro livro que eu citei, O Perto das Trevas, ele vai ser um pouco o nosso assunto de hoje. Né? A gente vai falar sobre depressão. E só para contextualizar, o Brasil ele é o país com maior incidência de depressão na América Latina. Né? O OMS estima que quase 6% da população é afetada pelo transtorno. Em um número que deve subir para até 15%, né, essas são estimativas do Ministério da Saúde, até 2030 isso deve afetar 15% da população. E até lá também a mesma OMS prevê que a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. Então, o Alê já está aqui, vou só fazer uma apresentaçãozinha rápida. Né, o Alê é psicanalista e pedagogo, doutor e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em psicopedagogia pelo Mackenzie, formação pelo CEP, o Centro de Estudos Psicanalíticos, Instituto Sede Sapiência. Ele é organizador do recentíssimo Psicanálise Contemporânea, Clínica, Cultura e Sociedade, que, aliás, eu acho que você está com o lançamento marcado para esse sábado, dia 25 também, não é?
Isso, esse sábado a gente vai fazer o lançamento do Muito Além da Formação, da editora
Ah, tá.
Blücher. Isso, e esse que lançou agora da Zagodoni, que você anunciou, Psicanálise Contemporânea, Clínica, Cultura e Sociedade, vai ter um lançamento em Porto Alegre no dia 2 de dezembro. Então, agora
Tá
esse
legal, hein?
sábado é o Muito Além da Formação, que é o livro novo que saiu pela Blücher, que eu organizei, que eu convidei vários autores do Brasil a escrever sobre a formação psicanalítica. Né? Então, a gente vai ter um debate na Narivella da Vila, sábado agora, às 4 da tarde, com alguns autores do livro. E vamos falar um pouquinho e depois vai ter autógrafos.
Legal, Livraria da Vila da Afrodite Coutinho, aqui lá
Isso,
da Madalena
isso.
Pinheiros, né?
Isso mesmo.
Então, quem estiver em São Paulo já se programe. E mas além desse Psicanálise Contemporânea pela Zagodoni, também tem o Muito Além da Formação, que o Ale citou, que é o que vai ter o evento de lançamento. Além de Por uma Ética do Cuidado, em dois volumes, O Perto das Trevas, A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, organizado com Alfredo Nafa Neto, e o Psicanálise de Boteco. Além disso, tem o podcast do Psicanálise de Boteco e o Cara Estudante de Psicanálise também. Então, finalmente, Alê, muito boa noite, obrigado por mais essa conversa, tua generosidade imensa de estar aqui com a gente. Eu preparei aqui algumas perguntas, mas a gente também vai trazer algumas perguntas de quem está assistindo e quem mandar. Mas a primeira delas, eu acho que vale até para a gente estabelecer os conceitos e partir aqui de um palco comum aqui, um contexto comum, que é como é que a psicanálise entende a depressão? E eu digo isso num contraste com outro discurso que talvez seja um pouco mais esteja um pouco mais presente no senso comum, que é o discurso médico-psiquiátrico, né? Como é que é essa relação de como elas entendem a depressão, o que é a depressão?
Perfeito. Bom, Gui, é um prazer estar aqui com você novamente numa live. É sempre um prazer participar dos debates da Casa do Saber, né? Eu sou professor da casa com muito orgulho. Tenho 4 cursos aí com vocês, 2 de Melanie Klein, 1 do Ferenc e 1 do Bion. E falar de depressão é um assunto que me toca muito, porque eu acho que, como você bem disse, né, o Brasil hoje é um dos países que mais sofre com a depressão, né? Pessoas são acometidas pela depressão e ela tem sido um dos fatores centrais de incapacitação do trabalho, né? Então, muita gente ainda existe esse senso comum, infelizmente, de achar que depressão é falta do que fazer, é falta de ocupação e que terapia, ou psicoterapia, psicanálise é coisa para doido, né? É o que a gente tenta fazer, divulgando a psicanálise, trazendo ela de uma forma menos elitizada, né? Menos acadêmica, com um linguajar mais simples, mais cotidiano, justamente para desfazer esses mal-entendidos, né? Ou esclarecer esses enganos. Então, eu acho que a gente precisa pensar que a psicanálise, ela segue na contramão de muita coisa. Primeiro, ela propõe um tratamento pela fala, né? A gente acha agora com análise online, o paciente fica ali diante da câmera, conversa com o analista, né? Desde a pandemia a gente tem adotado esse modelo remoto ou presencialmente. O paciente vai ao consultório, deita no divã, fala sobre suas questões. Isso foi descoberto pelo Freud, foi muito bem delineado por ele, por meio de uma paciente, de um amigo do Freud, do Breuer, né? A Anna Ok, chamou esse método de talking cure. Ela fazia uma limpeza da chaminé, ela ia falando tudo que vinha à cabeça dela, sem censura, ia fazendo associações. Então é importante a gente compreender a psicanálise desde os seus primórdios, para entender de que forma ela traz um olhar sobre a depressão que é totalmente diferenciado, do discurso psiquiátrico, de outras abordagens da psicologia, né? O Freud, ele não escreveu sobre a depressão propriamente dita. Ele falou da melancolia no famoso texto Luto e Melancolia, de 1917, escrito em 1915 e publicado em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o Freud, ele próprio foi acometido por diversos episódios de depressão. E naquela época não se chamava depressão, né? Essa nomenclatura, ela veio bastante com o discurso psiquiátrico, tem a ver aí algumas origens, alguns estudos mostram que ela tem a ver com questões da economia. Quando a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a depressão econômica, né? Então isso foi, teve uma mistura aí do capitalismo, neoliberalismo com a própria psiquiatria. Então depressão baixa do tônus vital, né? Bom, então como eu estava dizendo, Freud não vai falar da depressão, literalmente, ele vai falar da melancolia. E vai diferenciar a melancolia do luto. Olha que interessante. Ele vai dizer que no luto a gente sabe o que a gente perdeu ou quem a gente perdeu. E o luto, ele tem um período. A gente passa por um período para superar essa perda. Então a gente vai processando essa perda, a gente se recolhe, fica retraído, fica calado, chora, sofre, mas a gente, né, com o tempo tende a superar esse luto. Alguns são mais fáceis de superar, outros são muito mais complexos. Bom, na melancolia vai dizer que não é tão simples assim. Ela pode, ser comparada ao luto porque demora para ser processado, né? Você fica ali lamentando a perda de um objeto, mas muitas vezes na melancolia você não sabe o que você perdeu ou quem você perdeu necessariamente. Porque existe uma identificação do sujeito com o objeto perdido, o que o Freud chama de identificação narcísica. Então, aquela pessoa que fala: ah, eu só existo com a minha profissão, eu só existo com aquela pessoa. Existe uma identificação do eu com o outro. Nesse sentido, quando você perde o outro, quando você perde um objeto, você perde uma parte de si. Uma parte muito importante de si. E aí o Freud traz aquela famosa fala: a sombra do objeto recai sobre o eu, nesse texto Luto e Melancolia. Então, o que que é isso? A sombra do objeto recai sobre o eu. Quando eu perco aquilo, eu fico tão sentido que eu não tenho mais força de viver, eu perco a minha vitalidade. Eu fico vivendo à sombra desse objeto. Ah, como seria maravilhoso se eu tivesse aquela pessoa comigo. Como seria maravilhoso se eu ainda tivesse no meu emprego. Esse luto, ele fica engasgado. Então ele se torna uma melancolia, né? Bom, nem sempre o luto, ele está relacionado somente à perda de um objeto, né? O luto, ele pode estar relacionado à perda de uma posição, de um lugar, de uma identidade, da pátria. Né, a gente vê esse movimento agora falando da guerra, tantos países guerreando, né? Quantos imigrantes saem refugiados dos seus países e deixam as suas memórias para trás, seus familiares para trás, as suas lembranças, as suas histórias para trás. Então a gente tem essa perda aí que vai muito além de alguém. A gente tem a perda de uma identidade. E na melancolia, isso vai acometer o sujeito por muito tempo. Eu fico vivendo a sombra dessa perda, eu não consigo elaborar. Como eu disse, é como se algo ficasse ali engasgado. Então, aos poucos, se o meu eu se forma com o objeto e eu perco esse objeto, automaticamente eu perco também minha vontade de viver. Mas a melancolia e a depressão, na ótica psicanalítica, ela não pode ser enxergada apenas por esse viés. Ela não pode ser vista apenas por esse viés. Em 1920, o Freud vai escrever um texto famosíssimo e um tanto quanto difícil de compreender, que é quando ele mostra para nós a segunda dualidade pulsional do nosso aparelho psíquico. Ele vai falar que o ser humano é constituído pela dualidade pulsional: pulsão de vida versus pulsão de morte. Esse texto que ele escreve em 1920 é o Além do Princípio do Prazer. Ele vai dizer que algo nos movimenta além do princípio do prazer. É algo que causa uma repetição meio mórbida. Ele vai apresentar para nós a pulsão de morte. Então, muitas vezes, é difícil sair daquela condição de sofrimento porque tem uma dor no prazer. É algo que vai além do princípio do prazer. Então, aquela repetição, ficar abraçado naquela situação que me causa muita dor, muito sofrimento. É algo que se repete, foge do meu controle, mas me causa um certo prazer, ainda que inconsciente. E é difícil se descolar disso. Então aí a gente vê muita semelhança dessa descrição metapsicológica com o discurso do depressivo. O depressivo fala assim: hoje eu estou sem vontade de ser. Vontade de tomar banho, de me alimentar, né? Existe um prazer, ainda que inconsciente, nessa dor, né? E é difícil da gente quebrar isso. Não basta só alguém virar e falar: ah, levanta dessa cama, ânimo, você tem tudo para estar feliz. A gente percebe que existe uma questão, claro. A gente não pode desprezar de forma alguma os fatores genéticos, ambientais, né? Mas também existe uma questão que constitui o nosso eu, que está ali enraizada, que é um predomínio dessa pulsão de morte. Se tem uma dualidade pulsão de vida versus pulsão de morte, num sujeito que está ali tomado de tédio, apatia e desvitalização, a gente tem o predomínio dessa pulsão de morte. Então, como a gente sempre fala, a gente tem uma concepção, né, de que você tem tudo para ser feliz. Você tem saúde, você tem um trabalho, você tem. Então levanta dessa cama. E não é simples assim, né? Não dá para a gente falar: olha, vou sair daqui e porque eu de fato tenho tudo para ser feliz. Não, não é tão fácil assim. Às vezes. Essa força que nos movimenta, ela nos impede de vivenciar as experiências da vida, ela nos paralisa. E o Freud vai falar que essa pulsão de morte, ela busca um desligamento, um retorno ao inorgânico. E ele descreve isso observando o funcionamento biológico. Ele fala que muitas células, elas crescem, elas nascem, crescem, depois elas buscam sua autodestruição. E o psiquismo, ele também busca essa autodestruição, mas não é bem uma autodestruição, é um desligamento. É um desligamento de forças que causam tensões, que provocam aquele mal-estar, que provocam aquela angústia. Então, para a gente não ter tensão, a gente desliga. E esse desligamento, muitas vezes, ele é mortífero e silencioso. Então, por exemplo, eu estou numa situação de sofrimento num trabalho que me faz muito mal. Eu poderia sair desse trabalho e ir para um emprego, né, entregar currículo, mudar de áreas, mas eu continuo nesse trabalho que me faz muito mal. Então, eu não quero procurar atenção. O meu psiquismo evita isso. Então eu fico naquela sensação oceânica de desligamento, de retorno ao inorgânico, mas que provoca sofrimento. Então dá para a gente pensar a depressão por esse olhar metapsicológico que o Freud descreve desde Luto e Melancolia, porque, como eu disse, ele próprio vivencia uma depressão, né? Não apenas em 1915, quando ele escreve Luto e Melancolia, né? Que ele está vivendo ali a situação da guerra, e depois em 1920, quando ele define a teoria da pulsão de morte, ele tinha acabado de perder a filha dele, a Sophie, muito embora ele começou a escrever a pulsão de morte antes de perder a Sophie, para a gripe espanhola, para a pandemia da gripe espanhola, né? Então, tem uma série de fatores que acometem o próprio Freud que fazem com que ele escreva, se implicando em primeira pessoa, sobre as questões que estão ao redor da melancolia e da depressão. Ele próprio, ali, quando escreveu a Interpretação dos Sonhos, antes, né, de publicar, que ele teve uma crise existencial, ele falou: poxa, eu estou chegando aos meus 40 anos, não fiz sucesso, não estou conhecido como escritor. Ele próprio vivencia uma melancolia muito forte, uma depressão brava. Ele vai para a Itália tomar uns vinhos, lá ele se inspira e escreve a Interpretação dos Sonhos, né? A Elizabeth Rudinesco conta isso muito bem na biografia do Freud, a última que lançou em 2016, né? Freud, em nossa época, em nosso tempo, e sua época, em nosso tempo, eu sempre confundo o título. Mas é uma biografia belíssima que eu indico a leitura. Então, eu acho que um autor, ele se implica muito quando ele vivencia. essa dor em primeira pessoa. E a psicanálise, ela vai abrindo esse espaço para a gente entender esse adoecimento não só de uma forma superficial, como ah, é uma repetição, ah, é uma ausência da vontade de viver, mas tem algo muito mais enraizado. E a psicanálise, da forma que as pessoas divulgam por aí, né, e falam, é como se a gente desconsiderasse os fatores ambientais, genéticos, a prática de exercícios físicos. Não, gente, não é dessa forma. Um tratamento psicanalítico com paciente depressivo precisa estar alinhado, muitas vezes, à medicação. Então, não, a gente não demoniza a medicação. Em alguns casos, ela precisa ser utilizada. O psicanalista precisa trabalhar em parceria com o psiquiatra, né? Precisa trabalhar em parceria com uma equipe multidisciplinar. Esse paciente precisa se alimentar bem, precisa se exercitar. Então, não é só tratar o inconsciente, a cura pela fala, que vai resolver algo tão grave quanto a depressão. Os psicanalistas e toda a comunidade científica precisa se atentar que esse é um tratamento multidisciplinar. A gente precisa de uma equipe para cuidar de algo que paralisa a vida das pessoas. E a psicanálise, ela tem essa possibilidade de enxergar tudo isso com profundidade e diferenciar, né, uma tristeza de uma depressão. Então, eu acho que dentro da nossa perspectiva atual, a nossa cultura, o nosso contexto neoliberal de produtividade, de alegria, de positividade tóxica, a gente não pode ficar triste, né? E aí a psicanálise meio que fala, olha, chorar, sentir a tristeza, sentir a dor é fundamental. Aqui nesse momento que você tem comigo, no nosso encontro, nas nossas consultas, você pode chorar, você pode sentir essa dor, né? É um momento para fazer uma pausa aí no seu dia, no seu cotidiano. É um momento de se escutar. Então, a psicanálise, ela segue na contramão dessa lógica neoliberal de produtividade e ela aponta a necessidade de sentir a tristeza, olhando para a tristeza de uma forma não patologizante, que é essencial, e compreendendo a tristeza como algo que se diferencia da depressão patológica. A tristeza é uma emoção que deve ser sentida como qualquer outra, né? Não à toa a Disney mostra muito bem no filme Divertidamente o horror que acontece quando o aparelho da Hayley tenta expulsar ali a tristeza do comando. Acontece aquela confusão toda. A Hayley tem que sentir a tristeza, né? Quem não assistiu Divertidamente, assista. Então é importante a gente sentir essa tristeza, chorar a perda, vivenciar o luto, seja ele qual for, para a gente poder não cair justamente numa depressão patológica. Quando a gente nega a tristeza ou vai para defesas maníacas, muitas vezes a gente corre o risco de, quando a tristeza nos pega, ela nos derruba, porque ela não foi vivenciada em doses homeopáticas.
Não, perfeito, Ale. Você tocou numa série de pontos que eu já queria levantar contigo, mas eu vou só começar talvez ao contrário. Você mencionou Divertidamente, quem não assistiu, assista, porque ano que vem vai sair o 2, então aproveitem agora para assistir o primeiro. Mas um dos pontos que você tocou em relação, logo no começo da tua resposta, quando você falou sobre, poxa, você tem tudo para ser feliz, né? Às vezes a própria culpa de não conseguir se sentir feliz com isso é também um
Perfeito.
agravante dessa própria sensação. E assim, é muito interessante quando você fala da pulsão de morte também, ou desse vínculo que a pessoa tem, porque às vezes esse estado acaba se tornando também parte da identidade da pessoa, quase, né? Ela se sustenta a partir daquele lugar. Mas, enfim, levando tudo isso em conta, o que eu queria te perguntar agora, e que talvez seja uma dúvida um tanto comum, até porque depois eu elaboro um pouco mais. A gente sabe que cada caso é um caso, lógico, mas como é que se dá esse processo de análise, né, numa pessoa que tem um caso de depressão? Como é que o processo analítico se dá nesse cenário?
Bom, E você tocou em dois assuntos muito importantes, né? Eu acho que essa lógica da positividade aí, esse império da felicidade, e tudo isso que a gente vê nas redes sociais, né? A gente sabe que todo mundo posta o que quer, né? Cada um escolhe a melhor parte da sua vida para postar, para divulgar. Não à toa a gente fica lá, nossa, essa foto não ficou boa, tira outra, né? Vamos tentar mexer aqui, botar um filtro ali para compartilhar nossa melhor versão. Aliás, isso inclusive é fala de muita gente, né? Seja a sua melhor versão. É frase de propagandas, né? Do mercado publicitário aí. Seja sua melhor versão. Alcance sua melhor versão. Isso me preocupa bastante, porque me remete à ideia, já muito bem definida por Melanie Klein e depois expandida pelo Bion, que é o superego tirânico. Eu acho isso sensacional. Por quê, Gui? A Melanie Klein vai dizer que o superego, diferente do que o Freud pensava, não vai nascer só ali na resolução do complexo de Édipo. Ela vai falar, olha, o bebezinho, se a gente tem, né, uma dualidade pulsional desde o início, como Freud propôs em 1920, pulsão de vida versus pulsão de morte, a gente nasce atravessado por esse duelo das pulsões, o bebezinho tem um ego que também é atravessado por esse duelo das pulsões. Então ele, esse ego, ele cinge, ele estilhaça, ele não aguenta a pressão, e o bebê projeta isso no ambiente. E isso retorna para o bebê, né? Então retorna formando ali um núcleo de um superego muito tirânico, que pode piorar dentro das condições ambientais. Então, se a gente vive no império da felicidade, do gozo, da fruição, quem não se sente feliz, quem não se sente pleno, fica mais culpado. Então você começa a sentir culpa pela sua própria existência. Peraí, como que eu não sou feliz do jeito que a sociedade quer? Como que eu não me sinto pleno dessa forma? Porque tem dias que eu acordo super triste, e aqui a gente está falando de pessoas que têm as suas necessidades básicas satisfeitas. Porque se a gente for olhar para a população em estados de vulnerabilidade, o buraco é muito mais embaixo. Se a gente for falar de periferias, né, de populações mais vulneráveis, a situação é muito mais complicada, porque aí a gente tem a depressão atrelada à falta de trabalho, de dignidade, de oportunidades na vida, de visibilidade, do básico para comer, para sobreviver. A gente sabe que fatores, o desemprego é um fator que impulsiona ainda mais depressão, crise de ansiedade, né? Então, isso precisa ser pensado. Mas, claro, voltando um pouquinho para sua pergunta, a gente tem um superego aí que começa a ficar ainda mais tirânico, jogando esse sujeito para um sentimento de culpa pertencente ali da ordem do indizível, que paralisa. Eu sinto culpa simplesmente por existir. O meu jeito não é bem aceito na sociedade, então eu vou me isolando. E a gente sabe que uma coisa alimenta a outra, né, Gui? Porque quanto mais eu me isolo, o ser humano precisa de laços, né? Laços, a gente é a manifestação de Eros, da pulsão de vida. É difícil estabelecer laços, é difícil aceitar o outro, é difícil conviver com o outro, né? A gente quer sempre alguém igual a gente. Aceitar o outro, se relacionar com o outro, é aceitar a diferença, é lidar com a alteridade. Então, quando a gente está ali naquele sentimento de tristeza, de culpa por estar existindo, a gente corta os nossos vínculos, a gente corta os nossos laços. E por isso que eu falei que uma coisa alimenta a outra. Bom, se eu sinto culpa por existir e não estabeleço laço, eu vou adoecendo cada vez mais, porque eu vou me ensimesmando, eu vou me encapsulando, né? Então eu vou ficando dentro de uma bolha narcísica que vai ali me consumindo e me trazendo bastante sofrimento, porque eu não consigo me relacionar com o outro, a não ser comigo mesmo e com o meu próprio sofrimento, com o meu próprio sintoma. Bom,
Ressentido aí.
exatamente, sim, o ressentido. E aí, como que a psicanálise olha para isso? Você falou ali, como que a psicanálise trata pacientes com depressão? Eu sempre apresento, né, nos meus textos, nos meus livros, eu gosto de pensar a psicanálise por duas éticas, né? A psicanálise trabalha com a ética do desejo, quando a gente tem um sujeito integrado, minimamente inteiro, que responde em primeira pessoa, que sabe quem é ele, quem é o outro, né? Então, essa é a ética do desejo. Aí a gente pode trazer a teoria lacaniana, desejo, falta, né? O sujeito desejante é aquele sujeito que, quando assume sua condição de falta, sabe o que deseja, enfim. Você tem um eu, minimamente inteiro. Então, essa é a ética do desejo. E a ética do cuidado, que é uma ética que se estrutura ali com Sandor Ferenczi, que é um analista contemporâneo ao Freud, um dos discípulos do Freud, né, um analista húngaro brilhante, que faleceu precocemente em 33, mas teceu uma contribuição fantástica para a psicanálise, trazendo uma nova perspectiva para o cuidado, para a empatia e para o tato. É, eu acho essas contribuições do Ferenczi fundamentais. Inclusive, ele tratava pacientes muito mais graves, né, do que os do Freud, pacientes que hoje são considerados borderline, pacientes depressivos, que estavam ali muito mais dentro de um círculo, de uma situação de psicose do que de neurose, pacientes graves, né? Então, o Ferenczi, ele começa a pensar em outras técnicas de análise, inclusive a técnica da regressão. Né? Então, um paciente que se encontra com o analista e sente confiança nesse ambiente, ele regride. Ele regride para os estágios mais primitivos da sua vida. Ele se torna dependente do analista por um tempo. E o analista, ele vai servindo como uma espécie de ego auxiliar. Quem vai desenvolver essa ética do cuidado brilhantemente na psicanálise é o Winnicott, né? O pediatra e psicanalista britânico. Então, a linhagem do desejo, a ética do desejo, está ali respaldada em Freud, Klein, Lacan, Bion, e a ética do cuidado em Ferenczi, Winnicott, Behlendt, outros autores da psicanálise. Eu acho que quando a gente está por dentro dessas duas éticas e por dentro das contribuições desses autores, que são vastíssimas, a gente consegue fazer um bom trabalho com o nosso paciente. A minha dificuldade, a minha crítica em relação à psicanálise é quando a gente adota um único autor como mestre e acaba idolatrando as ideias desse autor, se recusando a ler outras. Não estou dizendo aqui que a gente não pode ter uma identificação com um ou outro autor. Claro que tem. A gente sempre tem uma identificação. Nós somos seres humanos. A gente tem as nossas escolhas. O problema é, ah, eu só leio fulano, não leio ciclano, porque para mim, se mantém nessa postura arrogante, ele vai poder fazer muito pouco pelo seu paciente. Ele não vai, ele vai poder ajudar o seu paciente ali no mínimo, ou quase nada. Então, a gente poder entender essas duas éticas, que um ser humano, que um paciente, ele pode se encontrar muito mais regredido, muito mais dependente do cuidado, e esse cuidado vai aparecer a partir da relação de confiabilidade do analista com o paciente, isso é fundamental na clínica com pacientes deprimidos. Né? É aí que a gente tem que pensar. O paciente, ele precisa desse lugar para regredir e recuperar estágios da vida dele que não foram vivenciados. Se um analista se mantém naquela posição de soberba, de arrogância, ou, como diz o Daniel Kuperman, que eu adoro essa metáfora, é o analista teflon, né? Que as emoções batem nele e escorrem, não gruda. Aquele analista, don't touch his heart. Também o paciente vai se sentir super desamparado, né? Então a gente precisa muito poder pensar nessas duas éticas e enxergar o nosso paciente como um ser humano complexo que ele é, né? E eu acho que nesse sentido a psicanálise pode auxiliar o paciente, desde que ela esteja disposta a mergulhar em todas essas contribuições tecidas pelos grandes autores que nos fazem ajudar a compreender melhor, né, o sofrimento dos nossos pacientes. Por isso que veio a ideia de escrever o livro em seis perspectivas psicanalíticas, porque cada perspectiva é complementar uma à outra, e todas elas se entrelaçam.
Perfeito, perfeito. E quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui, inclusive na resposta anterior que você tinha dado, quando você falou do se permitir sentir, né? A pessoa que não se permite sentir o processo é tão complicado quanto alguém que intelectualiza demais o processo, você acha? Por que que eu te
Muito.
pergunto isso? Porque eu estava pensando aqui, quando você foi falando, é comum a gente associar o processo a psicanálise numa relação com o passado. Eu acho que por conta, assim, né, de se falar de memória, de infância, ou aquelas leituras mais senso comum de é culpa da minha mãe, do meu pai, da minha infância, dos traumas e tal. É, mas eu já vi casos, enfim, falo aqui em primeira pessoa também, desse processo da depressão ser como uma falta de perspectiva ou como um não reconhecimento de um futuro, né? E aí, quando você foi falando, eu fiquei pensando nessa relação entre não se permitir sentir e intelectualizar demais o processo. Então, eu queria pensar com você essas duas coisas. Primeiro, se de repente essa hiperintelectualização do processo também prejudica tanto quanto não se permitir sentir, e como é que se dá essa relação, né, da falta de perspectiva e sentido no presente e para o futuro, e a psicanálise sendo um tratamento por meio da memória, do retorno, enfim.
Perfeito. Gui, antes de responder essa pergunta, e eu acho que costurando com ela, né, surgiu um comentário aí que eu vi. Eu vou prestar atenção em muitas
Não.
coisas. E aí surgiu um
Sim.
comentário falando assim que todo ser humano nasce numa condição de desamparo, né? A gente tem essa condição de desamparo inerente à nossa existência. Eu achei isso muito interessante e, de fato, nós temos. É, inclusive, é uma das coisas que a psicanálise vai dizer, né? A gente nasce numa condição de desamparo. Uma coisa é a nossa condição existencial. Outra é um paciente, alguém, um sujeito que foi marcado por vivências traumáticas, de abandono, de ausência de cuidado. E não, o psicanalista não vai dar resposta para tudo, tampouco suprir essa sensação de desamparo que é existente à nossa existência, que é inerente à nossa existência. Não é esse o lugar ocupado pelo analista. A gente está falando de um analista que se dispõe a cuidar de um paciente mais vulnerável, mais frágil. Né, de um eu que está ali totalmente desintegrado, ou ainda em construção, como diz o Winnicott, ou de um eu mais pulverizado, mais cindido, dissociado, como vai dizer o Ferenczi, né? Para que esse paciente consiga ele mesmo se construir, né? Para que ele possa ter um contorno, estabelecer um eu, e aí a partir disso ter a sua condição desejante, assumir a sua condição desejante, descolando-se do desejo do outro, se responsabilizando em primeira pessoa. Mas para haver uma primeira pessoa, tem que ter uma pessoa, tem que ter um eu, né? Então isso é fundamental. Não estou falando de um analista que vai dar resposta para tudo nem aconselhamento. Estou falando de um analista que esteja disposto a cuidar quando a gente pega um paciente traumatizado, um paciente frágil. A ética do cuidado exige essa disponibilidade, né? Exige essa disponibilidade implicada do analista, né? Bom, e isso vai totalmente ao encontro da sua pergunta, Gui. É complementar a sua pergunta, porque hoje é muito comum, né, pacientes na clínica que não se permitem sentir. Aliás, a nossa vivência capitalista neoliberal, ela joga o sujeito para o automático, para funcionalidade. A gente está falando de sujeitos funcionais que entregam coisas, que produzem coisas, né? E sentem muito pouco. O funcionamento da cultura da sociedade hoje é justamente nessa perspectiva de produtividade, de não sentir, de entregar muito, de fazer e não ser. Veja isso que é importante. O Winnicott traz essa perspectiva, essa problemática para nós. Todo ser humano é composto por um ser e um fazer. No entanto, não tem fazer antes do ser. Quando a gente só faz, a gente não é. E aí chega o susto no momento da análise. Porque eu chego e falo assim para o meu analista: ah, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, entreguei tal coisa, e foi isso meu dia. E o que mais você tem para falar? Ah, mas nada, era isso.
Fez o
Falei, bom,
relatório.
não é? Aí você vira e fala assim: bom, e o que que você sentiu fazendo tal coisa? Opa, o que que eu senti? Nossa, eu não pensei nisso, né? A gente faz um momento, uma pausa para se ouvir e se implicar. É, então a gente convida o outro a sentir. Muitas vezes, Gui, essa ausência de sentir é uma defesa. né? A gente constrói essa casca justamente para poder sobreviver nesse império da produtividade. Eu não tenho tempo para sentir as coisas, eu tenho o que fazer. Então, essa casca, ela se torna patológica quando ela me impede de experienciar as coisas. Isso é preocupante. Porque aí a gente vai, o que o Winnicott vai chamar muito bem, de uma forma muito bem delineada, de um falso self. E o conceito de falso self é extremamente complexo, não pode ser banalizado. O falso self, ele se torna patológico quando o indivíduo, ele constrói essa casca e ele passa a habitar, a viver, a funcionar nessa casca. Ele perde o contato com a experiência. Ele perde o contato com as pequenas coisas da vida. Ele deixa de sentir, né? Então, é importante a gente pensar que isso é uma defesa. A gente constrói essa defesa porque sentir é doloroso. Então, a gente aprende a ser forte, aprende a ser feliz, aprende a não olhar para os nossos sentimentos, né? O que que você vê, por exemplo, no mercado de trabalho? Ah, perdeu alguém, são 3 dias de luto. Como se alguém fosse superar uma dor em 3 dias. É claro que não vai. É, eu fiquei eu mesmo em primeira pessoa e não tenho dificuldade nenhuma para dizer isso. Eu demorei quase 2 anos para começar a superar a perda da minha avó paterna, né? Que foi a minha segunda mãe. E o quanto eu levei isso para minha análise, trabalhei isso, e ao mesmo tempo me impliquei e fiz disso um motor para minha escrita. O Perto das Trevas, ele nasceu a partir da minha perda também, né? Dei sentido a isso. Então a gente precisa ouvir, se escutar e parar para se olhar. Eu acho que a gente fala, nossa, a sociedade está mais agressiva, as pessoas estão mais destrutivas, ninguém está olhando o outro nas redes sociais, é uma destruição. A gente vê ali, às vezes, uma chamada, um discurso, já faz uma série de pré-julgamentos, atirando pedras no outro, sem saber o que esse outro fala de fato, o que ele escreve de fato, o que ele faz de fato. A gente julga com muita facilidade, com muita destruição. E aí tinha, isso é um paradoxo, né? Porque tinha aquela perspectiva na pandemia. Passamos por tantas perdas, passamos por tantos lutos, a gente vai melhorar, a gente vai evoluir como ser humano. E a gente vê que não, as pessoas não evoluíram. E por que não? Por que será que a gente vivenciou essas perdas, Gui? A gente acordava, ligava a televisão, ah, 6 mil pessoas morreram hoje, 4 mil pessoas morreram hoje, ah, a vida que segue. E a mesma coisa no Instagram. A gente abre o nosso Instagram, ah, fulano jovem morre em tal coisa, fulano morre, né, na periferia assassinado. A gente está banalizando a morte, a gente não para para ver e para sentir. Se a gente não para ver e para sentir, a gente vai para o campo da racionalização. A gente racionaliza, né? A gente vai para o campo da intelectualidade. A gente vai racionalizando tudo isso para não sentir. Então, isso é uma defesa. Mas a conta chega, o preço vem. O preço que a gente está pagando, talvez, é essa desafetação das pessoas. Essa falta de empatia com o outro. A gente achar que a gente pode escrever e falar tudo e que o outro não vai se importar. Porque a gente está protegido por trás das telas. E não é assim, né? Quantas pessoas, quantos jovens se vulnerabilizaram, jovens, adultos, enfim, dando depoimentos, relatos sobre depressão no Instagram, em outras redes sociais, e foram bombardeados de comentários agressivos. E quantos suicídios aconteceram em virtude desses comentários? Então a gente precisa, quando a gente fala de depressão, Gui, e aqui eu cito novamente a importância de olhar para os critérios multidisciplinares, a gente tem que olhar para a nossa cultura, para a configuração social, para o nosso histórico, para os nossos funcionamentos. Isso é muito importante. Se a gente está vivendo numa sociedade depressiva, angustiada, ansiosa, por quê? Né? Aonde que a corda aperta? A gente precisa olhar para isso. Não é somente um fenômeno metapsicológico.
Claro, e até você citou um contexto que eu acho muito perverso, que é, enfim, uma impressão minha, e não sei, posso estar errado, Mas esse discurso do cuidado, e aí acho que até essa palavra precisa ser muito cuidadosamente pensada, né? E já explico por que que eu digo isso. Mas quando ganhou um discurso econômico produtivo, né, do tipo a depressão é uma das maiores formas de incapacitação profissional da pessoa, aí todo mundo começou a prestar atenção no negócio. Mas até surgiu um comentário aqui falando, que enquanto você estava falando, eu pensei nisso também, que é o tome banho gelado, trabalho enquanto eles dormem, né, acorde 4h30 da manhã e tal. Até uma reapropriação de escolas filosóficas antigas nesse sentido de assim, você é responsável por tudo que acontece, com a sua vida, né? Então você tem que ditar os rumos. E aí eu falei isso do significado de cuidado, porque o cuidado acaba virando um cuidado de si de uma forma muito egoísta, né? Eu vou cuidar de mim no sentido de eu vou fazer o que me faz bem, eu vou, enfim, passar por cima do que eu tiver que passar. Eu vou desconsiderar o que não colaborar com essa minha visão, com esses meus planos, com esse meu projeto, e o cuidado, essa ideia de cuidado acaba se perdendo, né? Então, por isso que eu quis dizer isso. Agora, só para a gente, né, a gente já está se encaminhando aqui para o nosso limite de tempo, mas eu queria tratar de um ponto importante ainda que a gente ainda não mencionou diretamente, mas um dos pontos levantados como causa de prevalência da depressão é o estigma em torno do se falar sobre, né? Seja dentro do ambiente de trabalho, seja dentro do ambiente familiar, né? Às vezes a pessoa ela nem sabe que está passando por um processo desse, seja por falta de informação, seja porque nunca conversou a respeito disso com alguém. Né, especialmente a gente que vive num país que é machista, é muito conservador em muitos aspectos. Como é que se enxerga essa questão do estigma, né, e quais soluções possíveis você imagina?
Excelente, Gui. Então vamos lá. Acho que você trouxe dois assuntos muito importantes. A preocupação com a palavra cuidado é uma preocupação que eu também tenho. Eu acho que cuidado meio que caiu na moda, né? Assim, ai, vamos fazer um. E olha só que curioso. Não é só o cuidado, é um prefixo que vem antes, que a gente não pode esquecer: o autocuidado. Isso é muito interessante. Esse autocuidado, assim, esse imperativo também para o autocuidado. O que que seria um autocuidado, né? O autocuidado, muitas vezes, gente, é não fazer nada. Já é um excelente autocuidado. Hoje a gente tem rituais de autocuidado. Quais são os rituais de autocuidado? Ah, fazer um skincare, tomar um banho, não sei o que lá, treinar, passar, né? Gente, é tanta regra que deixa de ser um cuidado, né? Você tá de novo servindo o outro, um ideal que representa ali um autocuidado. Acho que um autocuidado é você estar com você mesmo, com seus pensamentos, sabe? Refletir, ficar um pouquinho mais isolado, se conhecer, né? Se permitir se olhar. Eu acho interessante isso. A gente falar desse autocuidado e a moda que isso pegou, né? O quanto isso foi se consolidando na sociedade. A gente precisa problematizar isso. Muitas vezes esse discurso de autocuidado, ele tá camuflando, protegendo uma lógica egoísta também, né? Autocuidado, assim, eu tô olhando para mim também, excluindo o outro. Então, eu gosto de pensar, ainda puxando essa problemática que você trouxe, que cuidado é uma relação em que eu consigo olhar para mim, cuidar de mim, mas também cuidar do outro. É o que o Winnicott chama de identificação cruzada. Quando a gente tem um eu minimamente estruturado e organizado, né, a gente começa a estabelecer uma relação de preocupação com o outro, de consideração pelo outro. Eu acho essa palavra muito bonita, consideração, né? Quando a gente tem consideração pelo outro, a gente atingiu um certo grau de maturidade. E eu acho que aí está a raiz do cuidado. É você ser capaz de olhar para si, mas também olhar para o outro. Porque se a gente fica nessa performance, né? Eu gostei de uma fala colocar aqui, um cuidado performático, né? Você acaba esquecendo do outro, você faz tudo muito no automático, e aí a palavra acaba sendo banalizada e perdendo seu sentido verdadeiro, né? Bom, o estigma de falar sobre a depressão. Eu gostei também dessa pergunta, porque eu acho que sempre é muito problemático, né? Muita gente tem vergonha de falar que tem depressão. Às vezes a gente recorre a outras coisas. Olha que curioso. Gui, eu tenho vários amigos médicos, né? E eu converso com eles bastante. Muitos são plantonistas. Eles falam assim: Alê, a gente recebe tantos pacientes, às vezes, que chegam no pronto-socorro de madrugada, com dor, com ansiedade, com dores no estômago, na coluna e tal. E aí você faz raio-x, você olha a pessoa, você vira a pessoa do avesso, não tem nada físico. Mas a pessoa quer ser medicada. Então a gente medica, passa ali uma medicação, a pessoa fica ali sentada, tomando um remedinho na veia, intravenoso, enfim. E naquele momento que ela tá ali sentada tomando a medicação, ela começa a conversar com os médicos, com os enfermeiros. Ela começa a se abrir. E a gente começa a ouvir aquilo e vê que tem uma tristeza ali, uma situação de desamparo, um conflito de ansiedade, né? Situações de ansiedade, de angústia, pânico. Que ela não conversa com ninguém. E quando a gente pergunta, mas você foi num psicólogo, num psiquiatra, num psicanalista falar sobre? Não, eu tenho vergonha. Né? E assim, então olha que interessante isso, né? Como a gente precisa recorrer às vezes, ah, eu preciso justificar isso fisicamente, porque a emoção não tem muito valor. E claro, como você bem salientou, isso é um produto de uma cultura machista, misógina, né? Não pode sentir, não pode ser frágil. Isso é endossado, né, pelo neoliberalismo, pela produtividade. Então, falar sobre depressão, eu acho que significa a gente poder se vulnerabilizar, né? A gente poder assumir essa condição que muitas vezes nos paralisa, não nos deixa sair da cama, nos deixa enxergando o mundo meio cinza, tá todo mundo feliz e você tá lá triste, e admitir que a gente precisa buscar ajuda. Muito difícil, né, assumir essa posição de que a gente precisa de ajuda. Eu acho que esse já é um grande passo na vida de um paciente com depressão, né, Gui? Quando ele admite que ele precisa de ajuda. Eu acho lindo. Eu acho emocionante, fantástico demais quando o paciente chega para mim e fala assim: Olha, eu vim aqui porque, de fato, a minha vida está parando por conta dessa tristeza que eu sinto. É. Eu li um livro recentemente, belíssimo, do Antônio Chercheneschi, que chama Uma Tristeza Infinita. Eu me emocionei muito nesse livro. E ele vai dizer de um médico psiquiatra que sofre, né? Um personagem, o Nicholas. Um médico psiquiatra que sofre de depressão, essa tristeza infinita. E às vezes me perguntam: Ale, a depressão tem cura? Não sei. Eu acho que ela sempre vai estar ali morando, habitando, às vezes de forma mais coadjuvante, às vezes de forma principal. É preocupante quando ela nos paralisa. E eu não estou falando aqui uma paralisação no sentido de produtividade. Eu tô falando uma paralisação da vida, né? Dos laços, dos afetos, da convivência, das trocas. Quando a gente se isola nesse sentido e adoece pela ausência de vínculos, aí ela passa a ser preocupante, né? Mas enfim, antes de terminar, Gui, eu sei que a gente está com um tempo. Do meu livro Perto das Trevas, de uma poesia, porque eu acho que literatura e psicanálise conversam tanto. E aí tem uma poesia que abre o livro, eu escolhi como abertura. Uma aluna que fez essa poesia foi a Bianca Martins de Paula, e eu queria compartilhar com vocês. Ela é psicóloga, poeta, e eu queria compartilhar esse trecho com vocês.
Por favor.
É assim. A ampulheta do tempo vazou do âmago de seus sofrimentos. Areia sobre os passos, gestos e sentimentos. Tudo se arrasta vagarosamente. O abrir de olhos não lhe desperta, nem alimenta, apenas o consome. Pensa que, inerte à dor, como poderia ser homem? Enterrado na areia, seu coração pesa menos que um grão. Sujeito de areia, sente ruir pouco a pouco as paredes de si. Construído castelo, profundo desengano, faz sombra às angústias impronunciadas. Acesa, resta a melancolia chama, balançando fraca pelo sopro dos ventos, vindos das varandas desejantes da alma. Valha a vida, deprime e pede novas paradas.
Muito bom. Muito bom você. Quando você falou desse verso do Varandas Desejantes, eu estava. E da vida paralisada, eu lembrei justamente de uma expressão que eu ouvi tempos atrás também, que é do o impedimento do fluxo do desejo, né? Quando você fala da cura da depressão, talvez a gente. Talvez não definitiva, mas quando a gente volta a desejar. A viver, inclusive, né? E a estar com
Sim.
os outros, e enfim, por mais que isso possa voltar mais adiante na vida, a gente passa, por isso. E Ale, eu queria muito, muito, muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade. Cidade, que é sempre imensa, pela tua atenção. Logo, logo a gente vai estar junto de novo. Espero que falando sobre esse tema e podendo ajudar ainda mais pessoas. Então, só lembrando, aproveitando aqui, teve uma pessoa que pediu indicação de livro sobre ética do cuidado, Ale, então eu vou tomar a liberdade de sugerir os seus dois volumes, Chama por uma Ética do Cuidado, publicado pela Blucher. Foi esse ano, 23,
Foi
né?
esse ano.
Então, para quem perguntou, eu não estou conseguindo achar o nome da pessoa aqui, mas o nome do livro é Por uma Ética do Cuidado. A Lei publicou em dois volumes pela Blucher. Então, fica essa dica. Eu aproveito também para anunciar que quem ganhou os livros, pelo perfil do Alê, foi a Caiane Zanini, arroba Caiane Zanini, que eu acho que está aqui, inclusive, com a gente ainda. Eu vi um comentário dela agora há pouco. E a ganhadora no perfil da casa foi a Luciana Tartucci, arroba Luciana Tartucci também. Então, depois a gente entra em contato com os livros, para falar sobre a entrega dos livros.
Ah,
E
Gui, não sei se dá, né? Mas amanhã não sei se eu vou gravar com vocês, né? Dando um spoiler aqui. Aí, se der, eu já autografo no nome delas e antes de
Tá
enviar.
ótimo. Tá ótimo. Pode ser, eu
Né?
vou pegar isso amanhã,
Tá.
então. Vou
Perfeito.
ver de pegar isso amanhã. Mas também lembrando que o Ale tá com, por enquanto, tá com quatro cursos lá na plataforma da casa. E a plataforma da casa com 50% de desconto agora na Best Week até o dia 25. Então, quem quiser se tornar assinante, aproveite, faça a assinatura, o link está na bio do perfil, 50% de desconto. E lembrando também, toda assinatura se converte também numa assinatura gratuita para professor e servidor da rede pública de ensino do país.
Gui, uma coisa
Diga.
importante, alguém acabou de perguntar, falou assim, a caneca. Tem o sorteio da
A
caneca também, não
caneca.
tem? Ou ela vai junto com os livros? Eu não entendi bem. Ela vai ser a parte do sorteio ou vai junto com os livros?
Boa pergunta. Eu vou pedir para a pessoa que mandou esse comentário para ela entrar em contato com a gente pelo inbox, porque eu preciso ver direitinho como é que vai ser esse processo. Mas, por favor, entre em contato com a gente pelo inbox e a gente se acerta, tá bom? Promessa minha aqui ao vivo com 302 testemunhas ainda. A Gi aqui acabou de falar que vai junto com os livros, então já está
Perfeito,
respondido. A Gi já
perfeito.
me salvou da minha própria promessa, da minha própria ousadia. Mas é isso. Lembrando também, então, dia 25, nesse sábado, a Lê está com lançamento na Livraria da Vila, da Fred Coutinho, aqui em São Paulo. E depois no dia 2 de dezembro em Porto Alegre, é isso?
Isso. Lá no ESIP, que é uma instituição de psicanálise de Porto Alegre, a gente vai fazer um debate e depois aos autógrafos dos livros novos.
Então, paulistanos, porto-alegrenses, programem-se para irem ver o Alê, dar um abraço nele lá. Alê, muito obrigado de novo.
Imagina.
E a gente se vê numa próxima oportunidade, espero que logo.
Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Até a próxima.
Boa noite para todos e todas, e obrigado por terem ficado com a gente até agora. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.